Doutor Yuri, como o homem do campo deve dar o primeiro passo neste momento de seca que já assola esse semiárido nordestino?
É uma situação que não existe, na verdade, um combate à seca. Né? Não existe. Como na Europa, não existe um combate à neve, ao gelo. Você tem que conviver com ela. O produtor tem que saber que a seca, nós temos que abraçar e tratar como amiga, né? Porque ela sempre vem. Não adianta. As secas, elas são cíclicas. Quem já teve o prazer de ler Os Sertões de Euclides da Cunha, ele faz um trabalho formidável em cima disso, da ciclicidade da seca. Que a cada 4, 5 anos, existe uma seca que aperta muito o produtor, e a cada 23, 26 anos, existe uma seca muito maior, que foi aquela que nós passamos em 2013, 2010, 2013, que todo mundo lembra disso, no qual o rebanho foi praticamente dizimado do estado da Bahia. Eu falo isso com autoridade, porque na época eu trabalhava na DAB, e era 4, 5 mil bovinos mortos por conta da seca, por semana. Isso das pessoas que iam declarar esses animais. Então isso é um absurdo o que aconteceu. Mas são secas previsíveis. Nós não sabemos quando ela vai chegar, mas nós sabemos que com certeza ela chega. Então o produtor precisa saber que essa seca chega. E essa seca de final de ano que todo ano nós temos, isso é coisa normal, que o produtor está cansado de saber que ela vem. Outra coisa é aquele ditado popular: tem que secar para chover. E eu lhe digo, esse ano ainda não é um ano tipo de seca forte. Não é, né? Eu tenho andado muito pelas caatingas aí e vejo que existe muita forragem seca, que não é o ano que o produtor está muito apertado com relação à seca.
Entendeu? Para o produtor, falta uma estrutura? O produtor ainda não está preparado para enfrentar os efeitos da seca?
Alguns estão preparados, outros não querem se preparar e muitos têm uma certa resistência a fazer comida. É aí que entra a tal da assistência técnica, que é preciso se instruir para aquele produtor que não tem. Porque hoje, com o advento da informação, da internet, é super fácil todo mundo achar informação para se conviver com a seca. Plantar uma palma, fazer um feno, é coisas que quem não sabe, está na internet, é muito fácil de fazer para poder se conviver com essa seca. Nós temos relato de seca, rapaz, de 1530, nas minhas pesquisas que eu faço, de 1530. Então o produtor sabe disso e é preciso que se faça comida, é preciso que se plante palma forrageira, é preciso que se faça o feno, principalmente do búfalo, que está em abundância quando chega a chuva. O produtor, quando vê aquilo em abundância, parece que cruza os braços e não quer fazer o seu acúmulo de comida para a época seca. Então é preciso conscientizar o produtor que essa comida precisa ser feita, precisa ser guardada para, na época que chegar a intempérie, a coisa mais apertada em termos de comida, fornecer os animais.
Yuri, de qual forma esses animais devem ser tratados?
Olha, caprinos e ovinos é um animal que resiste mais do que o bovino com relação à seca, né? São animais que de menor porte, que perambulam mais pelas caatingas, as folhas que caem da caatinga, eles conseguem se alimentar se não tiver uma pastagem. O ovino já é um animal mais qualida para o capim, ele gosta mais da gramínea do que a caatinga, mas existem muitos ovinos caatingueiros também, que é preciso que o produtor faça boas pastagens para poder alimentar esses animais. E como eu disse, plantio de palma e a fenação é o básico para se dar esses animais. Existem as ações concentradas, mas com os preços que se praticam hoje no mercado, virou proibitivos para o pequeno produtor. O saco de soja, o saco de milho deram um pulo tão grande que é praticamente impossível você arraçoar esses animais, a não ser que sejam animais de exposição, a não ser que sejam animais que tenham uma genética melhorada, a não ser que seja um reprodutor que você precisa dar uma ração para que ele consiga cobrir 40, 50 ovelhas ou 40, 50 cabras, por exemplo.
O que produzir para os caprinos e ovinos para alimentação diária?
O básico é palma forrageira. Eu bato sempre essa tecla comigo. É o básico do básico, porque é um volumoso que precisa de pouca água. Não é que ela não goste de água, porque se você fizer a palma irrigada, a sua produtividade ela é absurda. Tá? Chega a ter quase 1.000 toneladas em um hectare, se você fizer uma palma bem feita e irrigada. Então, para você alimentar um caprino ou ovino, até o bovino, tem que se passar pela palma forrageira. Não adianta. Todo produtor tem uma palma forrageira. Nós temos o advento da conchonilha, hoje que já está chegando na Bahia, mas existem variedades que resiste à cochonilha. O produtor precisa pegar uma instrução, uma assistência técnica qualificada para saber o tipo de palma que precisa ser plantado para poder, nesse tempo, alimentar os caprinos e ovinos. Além do mais, a fenação. Quando você encontrar o capim bonito, esbelto, todo verdinho, essa é a hora de trabalhar. Não é a hora de você cruzar o braço. É a hora de você arregaçar as mangas, cortar o capim e guardar. Porque uma hora é tipo um plano de saúde. Você espera que nunca utilize. Quando mas está ali, dá para quando você precisar, ao seu alcance, para poder fornecer os animais.
Estamos entrevistando o médico veterinário, Dr. Yuri, falando sobre alimentação animal, especificamente para caprinos e ovinos. Yuri, uma boa alimentação, ela reflete numa boa qualidade da carne e do leite?
Mas não tenha dúvida disso. Um animal bem alimentado reflete tanto na produção da carne, a carcaça aumenta e essa carcaça é mais valorizada no mercado, quanto a produção de leite. Fala produção de leite tanto para alimentar o borrego, quanto para a produção de leite que se venda o leite do capreno. Então, tudo isso passa pela alimentação. Não somente a alimentação, quanto também nós temos que estar atento, o Marconi, à sanidade, né? Uhum. Então, é uma espécie de tripé, que é a comida, que é a sanidade, que passa pelos remédios, que passa pela vacinação e o manejo. Esse é o tripé da boa produtividade. Então, se você fizer isso, desenvolver esse tripé, comida, sanidade e manejo, você tem um bom animal para carne, com a carcaça super valorizada, você tem um bom animal para o leite, para fazer seus queijos e derivados, e também é um animal com leite para desenvolver bem o seu borrego. Porque a gente sabe que existem partos gemelares na caprina ovinocultura, que eu já vi partos com 6 animais. É uma coisa que surpreende, é absurda, mas existe. O normal é 2, 3 cabritos nascerem, é normal. E um animal bem alimentado vai ter o leite suficiente para criar esses borregos que estão aos seus pés.
Bom, para finalizar essa primeira parte sobre alimentação animal, gostaria que o senhor desse dicas para quem compra uma chácara, compra uma área e deseja, a primeira coisa, olha, vou comprar algumas cabeças de caprinos e ovinos que eu desejo criar, vou criar galinha, vou criar bode, vou criar cabra. O que é necessário? Qual a estrutura?
Olha, tudo depende do tamanho da chácara que ele vai ter. Né? A gente sabe que todo mundo tem uma chacrazinha, quero criar uma galinha, quero criar um caprino, um ovino, etc. E tal. Então tudo vai depender do tamanho da chácara e do objetivo da criação dele. Tá? Porque se for uma chácara pequena, você não pode comprar muitos animais. 3, 4, 5 é o suficiente. Né? Vai poder.
Porque, por exemplo, uma tarefa.
É muito pequeno. Né? Você vai criar ali 3, 4 animais para poder interter a família. É uma diversão. Ele pode fazer isso, não tem problema. Em termos de comércio, ele não vai ter muito sucesso com a tarefa de terra, né? Mas vai ter uns animaizinhos para poder criar nele um hábito
de ocupação,
ocupação para as crianças brincarem, um animal bonito, etc, etc. Mas em termos comercial, um hectare é muito pouco para isso. Mas assim, depende do objetivo da pessoa. Se a pessoa quer isso para poder mostrar, para poder brincar, para poder ocupar a mente dele, tudo é válido. Tudo é válido, mas comercialmente é um tamanho pequeno.